Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Rock Flu, edição número 134, chegando aqui na área, pelas ondas da Rádio QT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo Valadares, como sempre, né? E hoje vai rolar mais um dos nossos super especiais Copa do Mundo de 2018. E o foco hoje por aqui vai ser o rock que é produzido justamente no país anfitrião dessa Copa, que é a Rússia. Trata-se de um universo sonoro que, a bem da verdade, é muito pouco conhecido aqui no Brasil, né? Pela barreira da língua. Mas como a gente vai poder perceber, é riquíssimo. A Rússia possui grandes bandas, até pela tradição musical deles, né? Afinal, um povo que leva música, as artes, cultura em geral, né? Sempre muito a sério. Eu acho que vai ser no mínimo divertido, né, Gustavo? Mas a Copa do Mundo propriamente dita está começando finalmente essa semana. O primeiro jogo já vai ser um grande clássico do futebol mundial, aí. Rússia e Arábia Saudita. É mais ou menos um 15 de Jaú versus Olaria, né? Mas a Copa é assim mesmo. No final das contas, a gente acaba curtindo qualquer pelada, né? Eu te confesso que brincadeira aí à parte, eu já tô na pilha, não vejo a hora dessa bola rolar. Mas e você, Gustavo? Tá animado aí?
Pô, Sérgio, tô animado aí, cara. Tô nessa vibe aí, como você. 15 de Jaú versus Olaria. Realmente a expectativa pro início da Copa é muito grande. Qualquer pelada, como você falou aí, fica interessante pra gente assistir. O engraçado é que a gente não tem visto a população em geral muito ligada, né? Como era comum aqui no Brasil aí nos mundiais anteriores. Não tem muita rua enfeitada, a gente não tá vendo muita camisa amarela aí nas calçadas, enfim. Mas pra quem gosta de futebol, como é o nosso caso, não tem jeito, né? Argentina versus Inglaterra e Panamá contra a Tunísia, por exemplo, a gente assiste quase que com o mesmo interesse, né? É uma coisa impressionante, realmente. Bom, mas agora a Copa tá aí começando, então a gente vai ter um mês de futebol na TV aí, direto e reto. Vai dar para matar, então, essa secura, né? Maravilha. Bom, hoje quem vai nos ajudar a apresentar essa edição do Rock Flu, esse nosso especial de rock russo, é o grande tricolor Luciano Xavier, engenheiro civil aí formado pela UFRJ, né? Ele tem mestrado e doutorado nessa área aí, hoje atua no Centro de Pesquisas da Eletrobras, ali na área de energia elétrica, desde 2002. Na verdade, o Luciano é paulistano, né, de nascimento aí, mas está radicado no Rio já há muito tempo, isso depois de passar quase 10 anos residindo em Cabo Frio aí na região dos Lagos. E ele esteve na Rússia recentemente aí, agora no mês de março passado, a passeio, enfim, numa viagem aí de turismo, e vai voltar para lá daqui a alguns dias aí para acompanhar a Copa do Mundo. Inclusive, ele vai assistir a 4 jogos lá em loco, né? E o mais legal disso tudo é que ele já estudou o idioma russo, ele conhece bem aquele alfabeto cirílico deles lá, né? Que é meio doido aí, com aquelas letras todas esquisitas aí. E, portanto, vai ser capaz de nos ajudar aí na pronúncia, né? Em determinado momento aí, desses nomes todos aí que a gente vai apresentar hoje, das bandas e das músicas, enfim. Luciano, meu camarada, tu tá indo agora lá pra Copa do Mundo, né? Como o correspondente oficial do Rock Flu em território russo, né, meu irmão? Tu tá sabendo disso, né? Seja bem-vindo. Saudações, tricolores.
Cara, saudações, tricolores. Um abraço pra você, Gustavo. Abraço pro Sérgio. Bom, vou tentar auxiliá-los aí nessa caminhada pelo rock russo. E, cara, só dizer uma coisa de início, o alfabeto cirílico é o menor dos problemas com a língua, tá?
A gente imagina, a pronúncia é punk, né, meu camarada? Não é fácil, não.
É diferente, enfim. Umas palavras com 10 sílabas, mas fora isso.
Ô, Luciano, antes da gente entrar de cabeça nos temas do programa aqui de hoje, né, o rock russo e a Copa da Rússia, vamos falar um pouquinho sobre o nosso Fluminense, né? Com a paralisação aí do Campeonato Brasileiro, agora a gente só entra em campo depois da Copa. E a gente está colocado aí numa posição intermediária na tabela, né? Tivemos até um momento bem legal, chegamos a beliscar ali, ficar pertinho da liderança do campeonato. Aí, infelizmente, a gente deu uma caída nas últimas rodadas. Eu queria saber o seguinte, cara. O Flusão, de alguma maneira, te surpreendeu nesse primeiro semestre? Ou, considerando o elenco que a gente tem, você acha que a campanha está dentro do esperado?
Cara, sinceramente, cara, eu acho que tá dentro do esperado, cara. O elenco, como todos nós sabemos, ele não tem muitos jogadores, sem entrar no mérito da qualidade desses jogadores, enfim, mas ele é muito limitado, cara, e nós vimos, né, com as últimas contusões dos jogadores, o efeito que isso teve no desempenho do time, né, no brasileiro. até ameaçamos de pegar uma vice-liderança, né? Me surpreendeu positivamente, claro. Mas assim, eu acho que pro restante do campeonato, cara, se não houver novas contratações, acho que é meio de tabela, cara.
É, a gente teve aí recentemente, essa semana, a notícia do Gustavo Scarpa aí, que se deu mal lá, né, na justiça, perdeu, o Fluminense teve ganho de causa aí em segunda instância. Parece que a tendência agora é que haja uma negociação, então de repente, pelo menos entram, ou se não vierem jogadores em troca, né, seja com Palmeiras, sim, com Benfica ou com alguma outra equipe, de repente entra até uma graninha aí que pode dar uma equilibrada nas finanças do Fluminense até o final do ano. Eu me reporto a esse tema aí porque rolava o papo de que agora no intervalo para a Copa já teriam aí alguns candidatos a serem vendidos, né? O Pedro, o Ayrton lá, o lateral, enfim, e com isso entrando essa grana, de repente segura minimamente esse elenco aí para pelo menos no meio da tabela a gente ficar, né, cara? Senão a gente periga aí ter fortes emoções em dezembro, né, cara?
Ah, pois é, cara. E no caso desse sujeito, cujo nome eu não pronunciarei, eu acho que seria muito bom se nós conseguíssemos uns dois jogadores, por exemplo, meio atacante. Seria ótimo pro elenco. E, claro, que o dinheiro é sempre bem-vindo nas Laranjeiras. O problema é como ele será aplicado, né? É sempre, tudo é meio nebuloso, né? No Álvaro Chaves, então...
É, ainda tem, bom, segundo semestre ainda tem a Copa Sul-Americana, né? Estamos vivos aí, vamos pegar no sorteio recente aí o Defensor lá do Uruguai. É, a Copa Sul-Americana pode salvar o ano, né, cara?
Cara, poderia, cara, mas como eu falei, cara, com esse grupo eu acho difícil passar, cara, porque bom, é uma fase, não sei se é a fase de oitavas, eu não me recordo agora que fase será essa do jogo com o Defensor, que é uma parada indigesta, diga-se passagem, né?
É, vamos ver o que acontece.
Complicado. Eu confesso a vocês que eu não estou muito otimista nem com a Sul-Americana, não. Para mim, o reforço do meio do ano é não vender ninguém. Não vendendo ninguém, eu acho que a gente consegue se manter ali entre décimo e décimo quarto. E para o que a gente tem, infelizmente, está de bom tamanho. Mas beleza, né? Vamos ver o que acontece. Bom, pessoal, vamos lá então. Sem mais delongas, já está na hora de detonar um rock russo por aqui, que é para a gente já começar essa brincadeira para valer, né? Só na caixa.
Среди равнодушных стен холод клише, сумерки перемен, они за столом поют что-то про свой уют, сытую ночь к черному дню, серая ночь. В окна дымит рассвет, солнце взойдет, а может быть больше нет. Ночь без любви, пусты между людьми мосты, нет ничего, есть только ты. Свобода, свобода, много, так мало ты нам рассказала, какого мы рода, ни жизни, ни смерти, ни лжи не сдаешься, как небо под сердцем в тоске моей бьешься. Темный подъезд, еще одного, одну боль на полу, капля за капли в нас в этой ночи, она рваная, как страна, сгребает золу остывающих глаз, серая речь в темном больном окне, статься и лечь в серую ночь, во мне нет, не могу прощать. прости в мертвую жизнь, прости, нет, не она. В этой корсти свобода, свобода, так много, так мало. Ты не сдаешься, как небо под сердцем, в тоске моей бьешься. Свобода, свобода, так много, так мало. Ты нам рассказала, какого мы рода, ни жизни, ни смерти, ни лжи.
самый больше бассейн. Борода, расти, расти, борода, расти. Нас некому больше пасти.
Beleza, bom, minha gente, demos início a esse especial de rock russo aqui no Rock Flu, com três bandas aí que estão entre as mais conhecidas lá do cenário local, né? A primeira delas foi a DDT, com a faixa Svoboda, que significa liberdade. A banda tem origem lá atrás, em 1979, na cidade de Ufa, capital da Basquíria, né? Que é uma das muitas regiões administrativas aí que formam a Rússia atual. A Basquíria fica localizada na região sudoeste do país, né? Ali praticamente ao lado da fronteira com o Cazaquistão. Essa é a banda do guitarrista Yuri Shevchuk, que ele que é o único remanescente aí da formação original hoje no DDT, e que no início da carreira tinha o costume aí de destruir completamente as suas guitarras aí ao fim de cada apresentação, num estilo meio à la Pete Townsend, né? E esse comportamento rebelde do guitarrista, né, aliado, é claro, às composições da banda com letras sempre muito críticas e agressivas, acabaram fazendo com que o DDT influenciasse até mesmo a chegada do movimento punk, né, em território russo ali bem no começo da década de 80. A discografia deles aí é bastante extensa, né, são 19 álbuns de estúdio, aí, sendo 5 ao vivo, e na verdade o sucesso do DDT atravessou fronteiras, né, o Luciano. A banda é muito conhecida também no exterior, né, cara?
Pois é, cara, e o Yuri Shevchuk é um dos ícones, né, do rock clássico russo, digamos assim, dos anos 80, e é bastante conhecido por sua atuação política também, vive participando de movimentos. Já a banda não era uma banda assim muito querida pelo regime nos anos 80, até um certo ponto, pelo menos, né, e de uns anos para cá, talvez dos anos 2000 para cá, eles têm participado de diversos movimentos, né, de protesto contra o regime. É bastante atuante, digamos assim, não só no campo musical.
O curioso é a gente comentar aqui que DDT, né, esse nome da banda aí, vem da marca daquele pesticida, né, aquele veneno famoso aí pra matar baratas aí, insetos em geral. É um nome super legal pra banda, né, cara?
Curioso.
É um nome venenoso, né, Serginho?
Legal. Bom, já as outras duas bandas que fizeram companhia aí ao DDT nesse bloco de abertura foram a Aquário, que é de São Petersburgo, né, formada aí em 72 e que está nativa até os dias de hoje. A faixa que rolou aí foi a Rashti Barada Rashti, sendo que talvez o mais difícil seja a gente conseguir rotular o som deles, né? Já que durante a carreira eles fizeram de tudo, rock alternativo, psicodélico, folk rock, até reggae. Isso tudo no verdadeiro caldeirão de influências, né? De Beatles a Bob Dylan, David Bowie, a King Crimson, e por aí vai. E por último rolou a Gorky Park, que é uma banda com origem em Moscou, e que possivelmente é a banda russa mais conhecida no Ocidente, né? Eles fizeram carreira nos Estados Unidos durante um bom tempo. Aliás, a maior parte do repertório deles foi cantada em inglês, como é o caso, inclusive, da banda que a gente escolheu para detonar por aqui, chamada Moscow Calling. A Gorky Park, isso é interessante a gente citar por aqui, né? Foi a primeira banda russa a ter um clipe exibido na MTV. E se do Aquarium, como eu falei, a dificuldade maior é definir o som que a banda faz, no caso do Gorky Park, isso é bem mais fácil, né? Afinal, a praia deles sempre foi o glam rock, nunca saíram disso, né? Aliás, não é à toa que a banda fez sucesso com o público americano, né, Luciano? Ainda mais naquela época ali, virada dos 80 para os 90, eles pegaram justamente aquele auge da farofa, né, cara?
Pois é, cara. Aí ficaram nessa vibe, digamos assim. E a questão da língua, cara. Porque dificilmente uma banda cantando em outra língua que não inglês faria sucesso nos Estados Unidos, né?
Ah, isso com certeza, né? É praticamente impossível, eu diria. Você chegou a visitar o Gorky Park? É um parque central ali em Moscou, né, cara? Você esteve lá em março?
Sim, em Moscou. Estive lá, né? Tava branco, né, de neve, enfim, mas tava muito bonito. Recomendo a visita.
Legal, cara. Bom, diz a lenda, né, que o rock and roll chegou pela primeira vez à União Soviética, né, antiga União Soviética, durante um festival da juventude realizado em Moscou no ano de 57. Porém, somente aí em meados dos anos 60 que começaram a surgir por lá as primeiras bandas, né? As chamadas beat bands, nomes como Stranik, Avangard, Sloviani, por exemplo. Essa pronúncia minha aí eu tô dando um chute aí, quem depois se interessar a gente passa por e-mail, por rede social. Especialmente uma banda chamada MIFY, M-I-F-Y, uma banda moscovita também daquele período, que teve uma vida longa, né? Foi a que teve a vida mais longa dentre aquelas primeiras bandas lá. Ela esteve ativa aí por quase 20 anos, as outras foram desaparecendo mais cedo, enfim, mais pro final da década, né? Já sofrendo a influência principalmente de bandas inglesas. Aí então aparecem novas formações, enfim, como a VSL, uma banda chamada Rebiata, que também fez sucesso, e a Pós Yushi Gitari, que é essa última, aliás, considerada uma banda cult hoje na Rússia, né? Enfim, e o rock seguiu se desenvolvendo por lá durante toda a década seguinte, aí a década de 70, embora permanecesse relegado aí a pequenos guetos, né, quase como uma atividade marginal, como o Luciano até comentou, né, o DDT tinha uma série de restrições aí, enfim, não só o DDT, mas praticamente todas as bandas de rock and roll, de qualquer som ocidental, sofriam esse tipo de ação, enfim, e apesar do surgimento de um fenômeno musical muito interessante, que foram chamados bardos, né? Nomes como Rulat Okodjava, tem o Alexander Galis, e talvez o que tenha sido mais influente de todos aí, o Vladimir Vysotsky. Na época, o único selo musical oficial do país, que se chamava Melodia, não publicava nada do rock local, só foi mudar na virada para a década seguinte, né, para os anos 80, aí, que é a década considerada a década de ouro, né, a era de ouro do rock russo. Foi a partir dali que a coisa começou realmente a acontecer em termos de popularização. Foi quando o rock começou a invadir os canais de TV e de rádio. Enfim, bandas que antes eram relegadas aí ao underground, do dia para a noite foram, né, tornando-se mainstream. Alguns artistas russos naquela época começaram também a gravar álbum fora das fronteiras da União Soviética, inclusive em outros idiomas, né, notadamente aí o inglês, e o mundo finalmente descobriu o rock russo, né, sendo que um dos principais catalisadores, digamos assim, dessa primavera do rock russo, ali nos anos 80, foi o clube de rock lá de São Petersburgo, né, que então se chamava Leningrado ainda, e que abriu suas portas em 1981. Foi o primeiro clube legalizado, quer dizer, permitido pela polícia e pelo então governo soviético, né, na época comandado lá pelo chefão Leonid Brezhnev. Quem acompanhava o noticiário da época se lembra desse nome aí, muito embora a própria KGB estivesse monitorando também constantemente as atividades lá do clube, aliás, não só do clube de São Petersburgo, que foi o pioneiro, mas eles monitoravam também todos os outros clubes de rock, né, o Luciano, que começaram a pipocar. Sim. Também em outras cidades, né, lá da antiga União Soviética, e a gente imagina que loucura que devia ser isso, né, cara?
Pois é, cara, assim, esses eram clubes oficiais, né? Todos eles eram, digamos assim, funcionavam com uma autorização do regime, né? Então, isso. Embora houvesse no clube, assim, musicalmente, ao que consta, né, houvesse liberdade das bandas, era, obviamente, uma liberdade controlada, né? Dentro do clube se podia ser livre, digamos assim, né? Havia um controle do Estado nessa ação das bandas, né?
Exatamente.
Se você me permite um comentário, na verdade o rock na Rússia, né, como a gente lê em várias referências, ele ficou meio que no underground mesmo até a Glasnost, né, até a época do Gorbachev, que aí com esse movimento de abertura do regime, de alguma abertura do regime, uma parte dessa abertura foi, por exemplo, o sim oficial, o Melodia, começar a gravar bandas, né, e alguns canais de TV criaram programas onde eram exibidos clipes dessas bandas, onde elas se apresentavam, a própria abertura de mais clubes de rock em outras cidades, né? Isso tudo dentro desse movimento.
Né? A partir de 85 ali, que é quando o Gorbachev, né, assume.
Exato, sim.
É um país, assim, um universo que a gente tem dificuldade para compreender, né, cara? Esse controle total, enfim, é uma coisa que a gente não está acostumado aqui, então, enfim.
É muito diferente da nossa realidade, né?
Exatamente.
É complicado realmente, né?
Exatamente.
Mas com o final da União Soviética em 91, todos os clubes de rock foram fechando, né, cara? Em razão não só do colapso do antigo regime, mas principalmente por causa das reformas econômicas que se seguiram, né? Depois do Brezhnev, quem assumiu foi o Gorbachev, que lá com as suas políticas de transparência e reestruturação, são duas palavrinhas em russo que quem acompanha o noticiário da época lembra até hoje, né? A Glasnost e a Perestroika. Isso acabou ajudando a acelerar o processo, né? Do desmantelamento de toda aquela estrutura, né, que mantinha as Repúblicas Unidas. E aí era uma vez a União Soviética, né? Foi tudo para o espaço. E vindo então logo depois o nosso glorioso Boris Yeltsin, que foi o primeiro presidente da história da Rússia, propriamente dita, que foi eleito de maneira democrática, né? Logo em seguida, chegaram então os anos 90, que é quando as bandas russas atingem o seu ápice comercial, né? E apenas nos anos 90 para cá é que o universo da música pop em geral na Rússia conseguiu passar a funcionar mais ou menos como funciona normalmente nos países ocidentais, né? Lá sob a batuta do novo líder, o nosso glorioso Vladimir Putin, quer dizer, sem nenhum tipo de controle mais rígido, tendo acesso aos canais de TV, emissora de rádio, revista nas bancas de jornais, enfim, é o pacote mais completo, né? Recentemente até a gente escutou falar que os clubes de rock de São Petersburgo reabriu suas portas agora em 2012, depois de mais de 20 anos fechado, e está novamente em funcionamento um novo endereço numa rua chamada Svetchanskaya, ou algo assim. Importante histórico e musical que ele já teve um dia. É, mas eu acho que serve pelo menos como destino turístico, hein, Luciano? Aliás, você está indo para lá, né, cara? Então anota aí esse novo endereço do clube de rock de São Petersburgo. De repente vale a visita, hein?
Não, certamente está no roteiro, como também o Soywall, etc., como vamos falar depois. Faz parte do roteiro turístico musical.
É, anotei. É, você, quando esteve lá em março, você, antes da gente começar a gravar, a gente estava batendo um papo rápido, você comentou, você passou em frente à antiga sede, né, do clube de rock.
Isso, passei algumas vezes. Eu acho que é na rua Rubenstein, se não me engano.
É, exatamente.
Enfim, passei algumas vezes em frente, que há um teatro hoje nesse endereço, né?
Ah, tá. Não tem nenhuma referência, né, ao clube de rock em si, não há hoje nenhuma referência ali.
Cara, talvez haja uma placa ou algo assim, eu não me recordo. Eu vou passar de novo daqui a duas semanas, vai, eu vou dar uma espiada. Eu vou mandar foto pro grupo.
Boa. E manda uma live lá pra nós. É legal. O Serginho falou aí no glorioso Boris Yeltsin, né, que no noticiário chegava até nós na época, e volta e meia aparecia mamadão aí com aquela cara inchada, lá, bochecha vermelha na TV, né? E isso me fez lembrar aqui de uma competição sensacional que dois amigos nossos, tricolores aí, o Guilherme Molter e o Ricardo Gioia, né, organizam todo ano, né, meio que uma degustação às avessas aí, só de cervejas ruins. Então, só rola Belco, Sintra, Conte Bia, Itaipava, Cristal, quer dizer, só marca trash, né? E eles dão o nome a essa brincadeira justamente de Copa Boris Yeltsin, pra ver quem é que... pra ver quem é que... É, no final das contas, quem é que aguenta beber mais, né? É sensacional. Eu aproveito e mando aqui um abraço dessas duas figuras aí, né? Copa Boris Yeltsin, ô Luciano. É mole, cara. Cada um leva a cerveja lá. Quem levar a cerveja boa tá expulso, cara.
Deve ser, patrocínio da Engove, né?
Exatamente, pô.
Sal de fruta.
É, aí no Bierjô, Serginho, aqui no Bar América também, não tem como a gente organizar uma competição dessa, né, cara? Só tem cerveja
não,
boa,
não,
né?
Não dá,
Serginho?
Não dá. Como é que a gente vai deitar rock and roll, pô? Não dá.
Aliás, Luciano, a gente comentou aí sobre clubes de rock formados em toda a União Soviética, né? O pioneiro foi o de São Petersburgo, antiga Leningrado. O Boris Yeltsin teria sido padrinho de um deles, né, cara? Rola esse boato aí, né?
Pois é, cara.
Que é o da cidade de Sverdlovsk, né?
Sverdlovsk, né? Que é a atual Ekaterimburgo, que é a cidade dele, né?
Sim, pois é. Imagina, rapaz, o Boris Yeltsin, padrinho de um clube de rock, essa aí é demais, né, cara?
Pô, o cara gosta de uma birita, já é meio caminho andado.
Com certeza.
Sensacional. Bom, aproveitando que a gente deu aí uma pequena geral, né, no histórico do rock produzido na Rússia, no bloco 2 vamos detonar somente material de bandas que são bem lá das antigas aí, começando pela Machina Vremeni, né, uma super banda lá de Moscou, praticamente uma instituição russa, né, formada lá atrás em 69 e incrivelmente ativa até hoje aí, fazendo lá aquela mistura certeira, né, de classic rock, de blues e de música folclórica russa. Já são 22 álbuns aí no total, entre registros de estúdio ao vivo e compilações, uma trajetória realmente impressionante. E uma curiosidade interessante é que a tradução literal aí de Machina Vremeni é máquina do tempo, né? E a gente não pode deixar de aproveitar esse gancho aqui para relembrar um papo recente que tivemos, né, Serginho? Quando a gente gravou o especial de Space Rock lá com o nosso amigo e grande tricolor Nick Ellis aí, que foi sobre os autores russos de filmes justamente de ficção científica, né? Muitos deles influenciado inclusive figurões aí de Hollywood, né, como o Spielberg e o próprio Kubrick. A gente na altura lá falava sobre 2001, Odisseia no Espaço. Falamos também no Andrei Tarkovsky, né, um cineasta russo aí de quem eu sou particularmente fã de carteirinha. Mas é isso mesmo, né, Luciano, o cinema russo aí, cara, não só de ficção, mas de modo geral, sempre foi uma coisa muito séria, né, cara?
É exatamente, como o Sérgio falou no início, né, um russo muito próximo às artes em geral, né? Claro que o cinema, você mencionou o Tarkovsky, é um dos grandes diretores russos do último século, né? Assim, se você voltar para o início do cinema, época das vanguardas, da década de 10, da década de 20, você vai encontrar alguns russos, claro, Eisenstein é mais conhecido, mas você vai encontrar diversos outros diretores importantes, né? Soviéticos, verdade, na época, né? Enfim.
Interessante, né?
Esse comentário seu foi interessante. Você tinha um sonho de ser crítico de cinema, né, cara? Tem essa também, não tem?
Não, isso é segredo. Isso não pode ser comentado ao público assim.
mas tu já mandou bem. Já fez uma análise do cinema russo aí, pô.
Não, pois é. Não,
já vai isso, pro segredo, portfólio. Vai pro portfólio.
vai pro currículo.
Isso.
Legal, bom, e as outras duas atrações desse bloco, fazendo companhia aí ao Machina Vremeni, foram também já citadas aí, né? São dois legítimos representantes dos anos 60, o bardo Vladimir Vysotsky e a banda Pogius Gitari, ou algo parecido. Ô Luciano, eu tô tentando falar esses nomes aqui, cara, e não é fácil não. Qualquer coisa tu me corrija aí, você estudou russo, né, meu camarada? Mas nós não. Mas enfim, a Pogius Gitari, que é de São Petersburgo, foi na verdade a primeira banda da história da Rússia a alcançar o sucesso, né? E por causa disso eles são chamados de os Beatles da União Soviética. A faixa deles que a gente vai tocar por aqui, na verdade, é uma cover de uma música italiana que ficou muito famosa no mundo inteiro, até no Brasil. Era um ragazzo que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, de autoria de um compositor chamado Franco Migliati, que não só na Rússia, enfim, mas no Brasil também ela foi coverizada por um monte de gente, Jerry Adriani, Os Incríveis. Tem a versão dos Beatniks, que é menos conhecida, e tem a dos Engenheiros do Havaí, que talvez seja, talvez não, né? Com certeza é a mais famosa de todas, ou pelo menos a mais recente, né? Beatles e Stones realmente invadiram o mundo inteiro nos anos 60, né, Luciano? E até na Rússia a gente percebe que o impacto deles foi grande, né, cara?
É, pois é, cara. No caso dos Beatles em particular, assim, claro que eles influenciaram todos, e havia uma, mesmo que fosse limitado o comércio de discos, etc., para o mundo comunista na época, mundo sob a órbita da União Soviética, claro que diversas emissoras ocidentais eram captadas, né, do lado de lá da Cortina de Ferro, né? Então as pessoas tinham algum acesso, né, à música que era produzida no Ocidente, né? E claro, com o sucesso dos Beatles, não é difícil imaginar o impacto que eles tiveram, né, na juventude soviética então.
É, ainda mais que era muito, muito fechado, né, cara? Aquilo devia ser um impacto muito maior do que até o normal, né?
Não, sem dúvida.
É. Bom, beleza. A faixa que encerra esse bloco aí é uma homenagem, né? Uma ode a Lev Yashin, né? Simplesmente o sujeito que é considerado o maior goleiro de todos os tempos aí do futebol mundial, né, o Luciano? E por sinal, quem faz essa homenagem a ele é outra lenda, né? Só que da música russa dos anos 60... É o bardo moscovita aí, Vladimir Vysotsky, eu até citei o nome dele agora há pouco aí, cuja carreira teve, né, e ainda tem um efeito imenso aí sobre a cultura russa de modo geral, né, sendo que esse cara chegou, vejam só que curiosidade, ele chegou a gravar também uma outra ode aí, mais ou menos no estilo dessa, né, pro Pelé e pro Jairzinho na época da Copa de 70, né. É mole. Aliás, para quem quiser conferir, né, essa ode aí ao Pelé está disponível no YouTube, basta fazer lá a pesquisa. Esse sujeito aí, o Luciano, além de cantor, compositor, poeta e ator, pelo visto ele gostava muito de futebol também, né, cara?
Certamente, cara. E o Vysotsky foi um homem muito importante nas artes da Rússia, não só por ser, claro, um bardo, um poeta e cantor, mas também por ser um ator de teatro bastante conhecido. Talvez na época fosse mais reconhecido por sua atuação teatral do que musical.
Sim, verdade. É.
Propriamente.
Até porque os bardos aí também não chegaram a melodia, não editavam os álbuns deles, né? Era tudo no boca a boca mesmo, ali meio underground também. Fazia parte do contexto, né?
Na verdade, a melodia, assim, o que a gente lê é que eles... eram muito, muito conservadores, assim, muito ligados à música folclórica, à música tradicional.
Exatamente.
E, claro que, de certa forma, esse próprio movimento dos bardos, né, de unir poesia e música, né, uma música simples, né, assim, é algo entre a poesia declamada e a poesia cantada, digamos assim. Claro que não era algo tão agressivo ao regime. Claro que as letras, e aí entra um outro aspecto do mundo russo, né, a grande importância que a literatura tem na sociedade, né? E a gente consegue ver em diversos registros a importância que os letristas tinham.
Exatamente.
Nessa produção musical, não só do rock, né, claro, mas também indo para a produção dos barros, também, claro, que isso é mais evidente, né, porque a letra é bem mais importante, né, digamos assim, até porque musicalmente são peças muito simples, né.
É, a estrutura é simples, né. Agora, e o Levi Ashen aí, esse goleiro, pô, que é uma lenda de todos os tempos, onde é o cartaz oficial da Copa de 2018, inclusive, né, cara?
É, exatamente.
Ele é ele que tá lá, pô. A homenagem foi feita, eu achei super, super bacana, tem tudo a ver, né?
É, em Moscou, cara, se não me engano, perto da estação Taganskaya, há um mural muito grande, assim, com o Yashin com a camisa do Dinamo, né? Eu não sei se a sede do Dinamo fica próxima a essa estação de metrô, que é do sudoeste, se não me engano, de Moscou. Mas é um mural imenso, assim, que claro que dá uma amostra da importância dele, né? Do futebol, do esporte em geral, na época, né? Claro que na época, bom, eu não era nascido, mas enfim, os soviéticos competiam como amadores, né? Uns falsos amadores, né?
Claro,
é. Não só no futebol, como nos outros esportes, né?
Verdade, mas, né? Bem interessante isso aí.
É, muito legal, muito legal. Ah, e você fica escalado aí, você vai fazer outra live também nesse mural do Yashin aí pra nós.
É, manda umas fotos lá pra nós.
É. Tá certo.
Então, pode ser, depois eu faço uma oração a São Yeltsin, aí eu faço e mando a live pra vocês.
Gostei disso aí, o São Yeltsin aí, ó. É, muito bem. Vamos lá então, bloco 2 chegando na área, vamos de Cowboy Bebop, da Mashiha Zemini. Seguimos com Lil Odin Paren, a cover lá que fala dos Beatles e dos Stones, gravada pela banda que tem esse nome pra lá de difícil, né, a tal de Pogyusk Gitari. E fechamos com o bardo e poeta Vladimir Zotsky, com a homenagem que ele fez ao grande Levi Ashen, né, o Aranha Negro, considerado por muitos o maior goleiro de todos os tempos. Maravilha, manda bala, só na caixa!
Поднят ворот, пуст карман. Он не молод и вечно пьян. Он на взводе, не подходи. Он уходит всегда один. Но зато мой друг лучше всех играет блюз. Круче всех вокруг, он один играет блюз. Он не знает умных слов, он считает вас за козлов. Даже в морге он будет играть, на восторге ему плевать, но за всех играет блюз. Круче всех вокруг, он один играет блюз. Ночь на выдох, день на вдох. Кто не выжил, тот и сдох. Обреченно летит душа. We'll be right back.
Был один парень, и он, как я, любил и Битлз, и Роллинг Стоунс. Бродя с гитарой, пел песни их, приехав к нам из Америки. Нетрудно было его понять, всех песен смысл угадать. Пел он и Help, и Ticket to Ride, и Lady Jane, и Yesterday. Он ненавидел войну и смерть, все говорили, вот молодец. Вдруг передали письмо ему, срочно вернись ты в Америку. Стоп для Rolling Stones, стоп для Beatles, стоп. Ты должен ехать во Вьетнам, стрелять там маяком. Был один парень, и он, как я, любил и Битлз, и Роллинг Стоунс. Об этих песнях только мечтал, когда Вьетнам в огне пылал. Сменил прическу, ратный шлем, гитару, новый инструмент. Хотел он крикнуть «Долой войну!», но слышно было, как песня смерти раздался крик, и кровь и мрак смешались вмиг. Конец надеждам, конец мечтам, но нет конца моим стихам. Стоп для Rolling Stones, стоп для Beatles, стоп. И стоп для жизни молодой, не плачь, гитара, пой.
Да, сегодня я в ударе, не иначе. Надрываются в восторге москвичи, а я спокойно прерываю передачи и вытаскиваю мертвые мячи. Вот судья противнику пенальти назначает, репортеры тучью кишат у тех ворот. Лишь один упрямо за моей спиной скучает, он сегодня славно отдохнет. Извиняюсь, вот мне бьют головой, я касаюсь, подают угловой. Бьет десятый, дело в том, что своим сухим листом размочить он может счет нулевой. Мяч в моих руках, с ума трибуны сходят, хоть десятый его ловко завернул. У меня давно такие не проходят, только сзади кто-то тихо вдруг вздохнул. Обернулся, слышу голос из-за фотокамер: извини, но ты мне, парень, снимок запорол. Что тебе, ну лишний раз потрогать мяч руками, ну а я бы снял красивый гол. Я хотел его послать, не пришлось, еле-еле мяч достать удалось. Но едва успел привстать, слышу снова: ну вот опять, все б ловить тебе хватать, не дал снять. Я, товарищ дорогой, все понимаю, но культурно вас прошу, пойдите прочь. Да, вам лучше, если хуже я играю, но поверьте, я не в силах вам помочь. Но вот летит девятый номер с пушечным ударом, репортер бормочет: слушай, дай ему забить, я бы всю семью твою, всю жизнь снимал за даром. Чуть не плачет парень: как мне быть? Ведь все-таки футбол, говорю, нож по сердцу каждый хол вратарю.
я ж тебе как вратарю лучший снимок подарю. Пропусти, а я отблагодарю. Гнусь, как ветка от напора репортера, неуверенно иду на перехват. Попрошу-ка потихонечку партнеров, чтоб они ему разбили аппарат. Но он все ноет, это ж друг бесчеловечно. Ты, конечно, можешь взять, но только извини. Это лишь момент, а фотография навечно. А ну не шевелись, потяни. Пятый номер 22 знаменит. Не бежит она едва семени. В правый угол мяч с меня, значит, в левый от меня залетает и нахально лежит. В этом тайме мы играли против ветра, так что я не мог поделать ничего. Снимок дома у меня 2 на 3 метра, как свидетельство позора моего. Проклинаю миг, когда фотографу потрапил, ведь теперь я думаю, когда беру мячи, сколько ж мной испорчено прекрасных фотографий. Стыд меня терзает, хоть кричи. Искуситель, змей, палач, как мне жить? Так и тянет каждый мяч пропусти. Я весь матч борюсь с собой. Видно, жребий мой такой. Так спокойно подают угловой.
Beleza, bom, hora de mudar um pouco o rumo da prosa por aqui, né, minha gente? Vamos falar um pouquinho sobre Copa do Mundo. Agora há pouco a gente falou aí no Pelé e no Jairzinho. É, bora pegar então esse gancho para bater um papo rápido aqui sobre seleção brasileira, sobre Copa do Mundo da Rússia, enfim. E aí, Luciano, somos favoritos, cara? Quais seleções você acha que estão vindo fortes aí para essa Copa da Rússia lá?
Cara, o Brasil tá no bolo dos favoritos, né, cara? Eu colocaria no bolo com a Alemanha, a Inglaterra, mesmo a Inglaterra eu ponho nesse bolo, Espanha também, apesar do técnico, da troca de técnico, enfim. Ocorreu hoje, né? Ontem, hoje.
É brincadeira, na véspera do Mundial, né, cara? Os caras brincam também de fazer futebol.
Pois
né?
É. E a gente ainda acha que a coisa que só acontece na Álvaro Chaves, né? Enfim. Mas eu acho que o Brasil é um dos favoritos, sim. A seleção com o Tite ganhou uma cara, né? Não alguma cara, uma outra cara. Ganhou uma cara, né? Porque não tinha cara nenhuma na outra Copa. Ganhou uma personalidade também, digamos assim. Agora vai depender muito do nosso amigo, do nosso camisa 10, né? Como ele estará na Copa, né?
É
ele
verdade.
Ficou parado por um tempo.
É verdade. E você, Serginho? O que você acha?
Eu tô com o Luciano aí, cara. Eu acho que a gente depende muito do Neymar, apesar do grande trabalho do Tite, inegável. Ele conseguiu dar uma cara para esse time. O time, ele conseguiu dar o conjunto, o time vem bem, mas eu acho que a gente depende muito do Neymar. Se ele tiver um momento inspirado, eu acho que o Brasil entra de igual para igual com a Alemanha, Espanha e Argentina. Assim, eu não acredito muito na Inglaterra, acho que para daqui a 4 anos sim, tem uma garotada vindo aí. Não acredito na França, não acredito na Bélgica. Só um pitaco aí sobre a Espanha, cara, que eu escutei hoje de manhã. Parece que o Glorioso aí, o técnico, não era muito querido pelos jogadores. E quem vai entrar, o Hierro, é um ex-jogador. Então pode ser que até tenha sido positivo, né? Acho que só o tempo que vai mostrar pra gente aí. Realmente é muito estranho, né? Acho que nunca aconteceu isso que a gente se lembre de mandar embora um técnico na véspera da Copa, ainda mais uma seleção como a Espanha.
Derrubaram, né? Derrubaram o cara, né?
Pois é, derrubaram o cara. Então, assim, de repente ele não era tão querido assim, pode ser até que melhore, né? Mas, assim, eu não sou muito otimista, não acredito que o Brasil chegue na final. A minha favorita é a Alemanha, as duas, né? Alemanha e Espanha, né? Mas, enfim, vamos ver. Como a gente até já comentou na abertura do programa, você vai ser o nosso correspondente oficial do Hockey Club lá na Copa da Rússia, né, Luciano? Você vai assistir 4 jogos por lá, mas e aí, quando é que você embarca lá pra Rússia, cara, e quais vão ser esses jogos aí que você vai assistir? Conta aí pra gente.
Bom, cara, eu vou nesse sábado à noite. Bom, só chego lá na segunda de manhã, horário de Moscou, enfim. E, bom, são há 4 jogos, um de Portugal e Marrocos. Eu acho que Portugal, eu diria que, quem sabe, possa surpreender, enfim. Embora dependa absurdamente do nosso CR7, nosso caro Cristiano Ronaldo. Mas, enfim, eu vi esse jogo em Moscou. Depois eu vou ver um grande clássico do futebol planetário, Islândia e Nigéria. Na cidade de Volgogrado, antigo Stalingrado. Depois em São Petersburgo, Argentina e Nigéria, o nosso amigo Messi em ação. E para encerrar, como eu falei com o Sérgio aqui, o grande clássico mundial das cervejas, em Kaliningrado, o jogo entre as seleções de Inglaterra e Bélgica.
Opa! duas escolas cervejeiras aí, sensacional. Acho que esse último jogo aí é que provavelmente vai ser o mais interessante assim, para você assistir em termos técnicos, né? Não tem, digamos, um grande favorito, né, cara?
Não, com certeza, cara. Na verdade, eu acho que é um jogo aberto. Eu só tenho uma certeza, né? Eu vou sair torto do estádio, decidi.
Eu
vou falar isso.
Em relação à Copa do Mundo, eu acho que eu tô como vocês. Eu tô pessimista, tô achando que nós vamos meter só 8-0 na final contra a Alemanha. Se eu tivesse otimista, acho que a gente ia meter uns 12 aí, cara. 8-0, pra acabar com essa palhaçada de 7-1 aí, pô. Eu até comentei isso aqui no último Rock Full, vocês ficaram rindo aí, mas vocês anotem aí.
Bom dia, cara.
No último Rock Full a gente, eu mandei só, não só essa aí, mas a gente analisou todos os grupos da Copa do Mundo, né? E a gente chegou à conclusão, realmente não tem nenhum bicho papão esse ano, né? Talvez um pouquinho ali, como o Serginho falou, Alemanha e Espanha. Mas a Copa deve ficar na mão de uma das favoritas, né? Alemanha, Espanha, Brasil, Argentina, enfim. E a gente lamenta muito, né? Lamentou e continua lamentando a ausência da Itália e da Holanda, né? Ficaram de fora dessa vez aí. São seleções tradicionais. É uma pena realmente, né, Luciano?
Ah, com certeza, cara. Com certeza. São duas ausências bastante sensíveis, né? No mundo do futebol. Claro que milhares de torcedores holandeses e italianos estarão pelas fanfests da vida, enfim, mas claro que o futebol é estranho, né? Uma Copa do Mundo sem a Itália, sobretudo.
Eu recentemente vi um jogo amistoso da Holanda, eu achei fraquíssima a geração da Holanda, parece que tem uma geração muito nova aí, sub-20, que tem algum valor subindo aí, mas o time eu achei muito fraco. A gente está acostumado a ver uma Holanda forte, né, partindo para cima. Eu achei a Holanda muito ruim. Será que essa aí é a pior Holanda de todos os tempos aí na atual geração, cara? O que vocês acham aí?
Eu acho que pode ser, cara, e realmente é uma pena, né? Você vê um monte de país aí que 15 de Jaú, Olaria, Madureira, porra, não ter Holanda e Itália é brincadeira, né? E agora, não, mas... hoje pela manhã anunciaram aí, você viu, né? Daqui a 8 anos, né? Daqui a 8 anos vamos ter aí 48 seleções, né?
Nossa Senhora!
Aí complicou, né?
Sabe como é, né? Como se dizia nos anos 80, né, cara? Onde a arena vai mal, né? O time no nacional.
O time no nacional, é isso aí. Eu sugiro até a gente montar a seleção aqui do Rock Flow, para a gente conseguir a vaguinha.
De repente a gente compete lá na Oceania e consegue a vaga aí, pô.
Aí, que maravilha. Legal. Bom, quem vai abrir esse terceiro bloco aqui de hoje, desse nosso especial de rock russo? Na verdade, é uma banda velha conhecida nossa aqui do Rock Flu, pois já rolou no programa outras vezes. Eu tô falando da Kipelov, banda de heavy metal de Moscou, formada em 2002 pelo Valery Kipelov, ex-vocalista da Aria, que foi outra banda de metal muito importante lá nos anos 80, né? E a trajetória da Kipelov é impressionante, já são 11 álbuns lançados até aqui, dá a média de quase um álbum por ano, né? Uma sonzeira realmente esses caras, né, Luciano?
Sim, sem dúvida. Inclusive que o Arya é chamado de Iron Maiden em russo,
para
algumas referências. Né? Não acho tão parecido assim com o Iron Maiden o som deles, mas enfim, talvez pelo sucesso que eles fizeram. Né?
Exato. Por ser uma banda de metal, né, anos 80, enfim, né? tem essa ligação.
Mas é um som bem interessante.
Não, o Kipelov é bem, eu acho inclusive tem um ganho técnico aí em relação à Arya. Pelo menos, né?
Mais peso, né?
Tem mais peso. Pois é. Bom, na sequência vamos curtir outras duas bandas aí muito legais, aí bem emblemáticas também do cenário russo, né? A primeira delas tem um nome que é simplesmente sensacional aí, a Nautilus Pompilius, formada em 83, né? Na cidade lá de Ekaterimburgo, a gente citou o nome da cidade agora há pouco aí, capital do Distrito Federal dos Montes Urais, que esteve em atividade somente até 97. O primeiro álbum deles surgiu com uma influência muito forte aí de Led Zeppelin, sendo que mais tarde a banda migraria o som para várias outras vertentes aí, como rock gótico, pós-punk, rock alternativo, até um pouquinho de, né, flertaram com a New Wave em determinado momento ali. enfim, esses rótulos aí que é sempre meio complicado pra gente definir, né, com muita precisão. É, e a segunda banda é a Tige e Co, de São Petersburgo, né, formada em 93, e que é de uma praia um pouco diferente aí, a mistura ali, o rock psicodélico com pitadas de blues e de classic rock, eu diria. É, essas duas aí, Luciano, a Nautilus Pompilius e essa Tige e Co, são duas bandas realmente muito interessantes também do cenário russo, né, cara?
É, são bem interessantes, cara, e foge um pouco até do um pouco do rótulo, né, porque elas têm um som assim, bastante híbrido, eu diria, né?
Pois é.
Assim como você disse, com as influências todas, do próprio folk, o blues, no caso da Tige e Co, bem legal, assim, eu acho o som delas bem, bem interessante. Agora, claro, você foge um pouco do aquele rock clássico, digamos assim.
É, essa coisa de rotular também é sempre meio complicada, né, cara? Ainda mais bandas que pertencem a um universo cultural, musical, tão diferente, né? Tão distinto, e que eles lá sempre valorizam muito, né? A gente tem, por exemplo, muita banda de rock aqui no Brasil, mas que fazem a roupagem é internacional, né? Internacionalizada, né? Lá não, lá eles mesclam mesmo, eles pegam o que é da cultura russa e aquilo está embutido dentro do cenário de rock deles. E aí se torna difícil para a gente identificar também, né?
É, exatamente. É, mas no caso da Tige e Co, assim, eu acho bem claro, assim, ouvindo alguns discos deles, assim, é bem clara a influência da música ocidental, assim, muito a influência do blues, isso, muito blues, rock clássico também. Não só dessa banda, como de várias outras, né, digamos assim. É inegável, claro que eles passaram, obviamente, com a abertura política e econômica, obviamente, né, a questão cultural eles passaram a absorver também, claro, que é natural, né, a produção artística de outros países, né.
É verdade, cara.
É, tem razão. Legal, bom, hora da gente botar essa próxima sequência aí pra rolar, e a gente queria pedir pra você, Luciano, anunciar aí as músicas pros ouvintes, cara, pode ser? A nossa tradição mais antiga aqui do Rock Flu. Todo convidado que aparece por aqui tem que apresentar pelo menos um dos blocos aí pra galera. Tá falado?
Beleza, vou tentar aqui em português, né, claro. A Portugal. Nesse bloco vamos ouvir de início a banda Kipelov com a faixa Niepa Karione. Em seguida, Nautilus Pompilius com a faixa de nome difícil de pronunciar em português, Titanic. E pra finalizar, a banda Tige e Co com a faixa Minuet. Lá vai!
Бандажки! чернота, хрупкий ладожки лед, уходящие дети под воду, метроном отобьет скорбный счет всех погибших в блокадные годы, нервы города, сердце земли, силы всякий к весне возродится, медный всадник победы летит, не подвластный забвению птица.
Капитан, вся акулы в курсе, что мы скоро пойдем ко дну. Впереди стоит холодной стеной арктический лед. Но никто не хочет не думать о том, куда Титаник плывет. Никто не хочет не думать о том, пока, пока Титаник плывет.
Закрыл дверь и ключи в карман и покинул подъезд. Дочь вернется, и школа сама, и сама что-нибудь поест. И я пошел вдоль воды, улыбаясь, как будто выиграл счастливый билет. Знаешь, Ольга, если б я был танцором, я станцевал бы для тебя минуэт. Как хорошо, что в городе много воды, при желании можно ступу толочь. А я все стаптывал свои башмаки и не заметил, как спустилась ночь. Но ларьки, слава богу, работают и ночью, и я встал, чтобы купить сигарет. Знаешь, Ольга, если б я был танцором, я станцевал бы для тебя минуэт.
А когда кончится день, я хотел бы найти тебя здесь, под цветным одеялом. Если кончатся краски, значит, буду писать тебя мелом на стенах домов. Если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу. Если ты будешь не против, если ты все еще будешь.
Внезапно кончилась ночь, и Господь включил свет, и этот свет резанул мне глаза. И я крикнул свету: «Привет!» А в ответ разразилась гроза. И вода смывала с меня пыль и пот, и усталость прожитых лет. Знаешь, Ольга, если б я был танцором, я станцевал бы для тебя минуэт.
Но когда кончится день, я хотел бы найти тебя здесь, под цветным одеялом. Если кончатся краски, значит, буду писать тебя мелом на стенах домов.
Если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу. Если ты будешь не против, если ты все еще будешь.
Gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana, e hoje eu vou falar sobre um livro absolutamente sensacional que acaba de sair do forno em versão digital, já está até disponível para venda lá na Amazon, para quem quiser baixar, para ler no computador, no celular, no Kindle, enfim. Eu estou falando de As Alucinações de Serguei, a biografia oficial do maior roqueiro brasileiro de todos os tempos, de autoria dos nossos amigos e grandes escritores Paulo Roberto Andel e Rodrigo Barros. Saiu agora em maio pela Cartola Editora. E a versão física dessa obra está prevista para ir para as lojas no próximo mês de agosto. Corram para adquirir, pois é um registro absolutamente fantástico da trajetória dessa figura emblemática aí do rock nacional, né? Tivemos a honra, né, Gustavo, de entrevistar o grande Serguei aqui pro Rock Club lá atrás, em 2009.
Pois é.
Serguei, que é uma figura muito querida do público brasileiro, né? E precisa realmente receber todas as homenagens possíveis e inimagináveis, se possível ainda em vida, né? Já que o nosso amigo está com 84 anos. Sensacional. Exato. O trabalho aí do Andel e do Rodo. Eles ficaram o dia inteiro lá com o Serguei em Saquarema. Fizeram também uma extensa pesquisa. No livro tem um histórico completo sobre ele, né? Mais um monte de depoimentos super legais. Enfim, de gente que lidou com ele de alguma maneira ao longo desses anos todos. Então fica aí essa minha recomendação, As Alucinações de Serguei.
Legal, grande Serguei. E Serguei, que aliás é um nome russo, né? Ainda tem mais essa coincidência aí. E não só ele, né? Mas o próprio Andel lá e o Rodo, autores da biografia, também já participaram aqui do Rock Flu. Enfim, sucesso para essa dupla aí. E agora é esperar sair o livro físico, né? Propriamente dito. Eu já estou com a versão digital aqui, devorei em 2 dias aí. Uma leitura sensacional. Mas eu faço questão, né? Depois de ter também o livro mesmo no bom e velho papel aí na mão, até pra pegar um autógrafo dos caras, né, ô Serginho? Pô, livro virtual é legal, coisa e tal, mas não tem como rolar uma dedicatória, né, meu camarada? Aí fica meio incompleto aí. Bom, no meu caso também vou aproveitar o embalo dessa veia literária, vou passar aqui uma sugestão que é pra quem curte conhecer um pouco mais sobre o mundo do futebol, né, sobre a história do futebol, e que tem a ver com o tema aqui de hoje. Também, né, já que estamos falando de Rússia, eu queria indicar uma obra recente aí, lançada há alguns meses, intitulada A História do Futebol na União Soviética, de autoria do pesquisador Emanuel Leite Júnior, né, saiu com 142 páginas aí pelo selo Drible de Letra, né, da editora Multifoco. Assim como no Brasil, o futebol sempre foi um esporte extremamente popular, né, por lá, tanto na Rússia como na antiga União Soviética também, e como fenômeno social e cultural que é, a gente olhar para a história do futebol por lá, né, enfim, é também uma forma de se buscar compreender um pouco a história dessa passagem do século XX aí naquela região e de tudo que aconteceu por lá. Enfim, é bem interessante esse olhar diferenciado aí. Para quem se interessar, basta fazer a busca aí pela internet, tá molezinha para achar, vale muito a pena realmente. Enfim, mas e você, ô Luciano? Ficou faltando uma dica tua aqui pra galera, cara. Pensa em alguma coisa aí, meu irmão. Manda bala também, fica à vontade.
Cara, as minhas dicas vão ser um pouco mais difusas, assim. Eu não vou indicar livros em particular. Bom, eu vou indicar livros em geral. Eu indicaria duas editoras. Uma é uma editora média pra grande, é a editora 34, que tem uma coleção específica dedicada a livros do leste, como eles chamam, enfim, é a coleção leste. Claro que da Europa Oriental, dos quais a maioria são autores russos, né? Então, há traduções recentes de livros clássicos de Tolstói, Dostoiévski, Chekhov, que eu recomendo. E mais autores russos, claro, não só esses mais clássicos, né? E, por fim, e sobretudo, eu queria indicar a editora Kalinka. Kalinka, né, como é o título de uma canção popular bastante conhecida na Rússia. Tá? E essa editora, que é uma pequena editora de São Paulo, que de russo, russo e brasileiro, se não me engano, ela é especializada em traduzir aqui no Brasil livros de autores menos conhecidos no Brasil. Tá? É uma editora muito interessante, um trabalho gráfico muito bom, ainda por cima, e que recentemente lançou uma coleção Mir, que significa tanto paz quanto mundo em russo, dedicada a edições bilíngues de livros russos. Então eu recomendo a todos os interessados em literatura ou os curiosos em geral, enfim, que deem uma olhada no site kalinka.com.br e vejam os lançamentos, etc.
Pô, legal.
Muito legal mesmo. Há um blog, uma revista eletrônica também deles, é bem interessante.
Maneiríssimo.
Bacana. Belas dicas aí, Luciano. A gente pode pegar esse gancho para dar uma palhinha aqui também sobre literatura russa em geral, né? A Rússia é um país que deu à humanidade grandes talentos nessa área, né? Tanto a poesia quanto a prosa russa tem um enorme valor. Nomes super conhecidos mundialmente como Tolstói, Gogol, Goncharov, Turgenev, sem falar no Dostoiévski, claro que talvez seja, dentre eles, o nome mais conhecido de todos, né? Aquilo lá, nessa praia literária, é um celeiro de craque realmente, né, Luciano?
É, cara, isso aí é só bola de ouro, cara. Só estrelas de ouro, bola de ouro, como tu diria, só craque.
São nomes muito fortes, né, cara?
Claro.
É, eu acho que a Rússia tá pra literatura, cara, assim como o Xerém tá pro futebol brasileiro, é mais ou menos isso, né?
Poxa.
O celeiro de craques.
Poxa, se Xerém fosse assim, cara, ai meu Deus. Puxa vida.
É, mas a Rússia não tem tradição só na literatura, né, o Luciano? Nas artes em geral, a gente até já comentou hoje aqui, enfim. É, a arquitetura russa, por exemplo, é magnífica, né, cara? Você com certeza já visitou lá em março, né? Ou vai visitar agora em junho, eu imagino. É, diversos museus por lá, né, cara?
É, cara, eu tive a chance de... Pô, eu consegui ficar um pouco mais de 2 semanas lá em março, então eu pude visitar alguns museus, assim. E são museus fantásticos. Assim. Na verdade, você poderia passar meses dentro desses museus. É só no Museu Hermitage, em São Petersburgo, eu fiquei 3 dias. Eu podia ter ficado 3 semanas tranquilamente, cara. É uma maravilha, assim. E também é muito legal de ver a importância que os russos dão para não só os museus de arte, de artes plásticas ou de história, mas também os museus ligados a figuras literárias. Como há diversos museus que na verdade são casas, por exemplo, um museu que eles chamam de memorial, por exemplo, para Tolstói. Existem 4 ou 5 na Rússia. O mesmo para Dostoiévski, etc. Eu pude ir a alguns, é bem legal, assim. A única dificuldade é não dominar o russo para poder conversar com as pessoas, né? Trocar uma ideia, assim, mas sempre há alguma informação em inglês, pelo menos. É, mas é muito legal de ver essa relação próxima, né, com as pessoas. Né?
É, beleza. Tá? Bom, minha gente, o nosso quarto e derradeiro bloco de músicas aqui de hoje vai ser composto por 3 bandas que são de praias um pouco mais pesadas, digamos assim, de rock russo. A primeira delas vai ser uma banda de punk fundada em 1987 e que teve nativa até o ano de 2000, chamada Sector Gaza, com uma faixa que é homônima. Essa banda é da cidade de Voronezh, capital da região administrativa de Voronezh Oblast, que fica mais ali para sudoeste no mapa da Rússia, mais ou menos na direção da Ucrânia. A Sector Gaza mantém até hoje uma legião de fãs por lá, chegou a lançar 15 álbuns durante a carreira, e o som deles é predominantemente punk, né, Luciano? Mas apresenta elementos também de rock, de rap, até de música folclórica, né? É uma banda bem interessante, né?
É, exatamente, inclusive em alguns lugares eles são definidos como os punks do Kolkhoz. Kolkhoz era aquelas fazendas coletivas da época soviética, enfim, os japoneses trabalhavam e dividiam a produção, etc. Então eles se autodenominavam os punks do Kolkhoz. O que não traz, digamos assim, essa origem mais folclórica, digamos assim.
É verdade, é punk peronomútil, né? Mexe com muita coisa ali.
É, punk da fazenda.
É, exatamente. Bom, a segunda atração desse bloco 4 aí vai ser uma banda que também, aí, a exemplo do Sector Gaza, já não existe mais, manteve-se ativa aí entre 84 e 2008, embora com pequenos intervalos aí nesse período sem atividade também. Eu estou falando da Krasnanskaya Oborona, oriunda ali da região de Omsk, cidade localizada no sudoeste da Sibéria. Vejam só que interessante aí, banda que ainda hoje exerce enorme influência no rock russo de modo geral. especialmente por suas composições aí, com letras que são ao mesmo tempo fortes e viajantes, né? Eles misturam assuntos tão aparentemente distantes aí como política e metafísica, né? Uma dobradinha que realmente costuma ser uma mistura explosiva, né? Sendo que o som deles, propriamente dito, é um pouco difícil também, né, pra gente conseguir definir. Basicamente, é uma banda punk, né, Luciano? Mas com um som que muitas vezes mistura muita psicodelia também. E se trata de uma banda da Sibéria, né, cara? Isso é super legal, né?
Não, pois é, cara. Porque, cara, demonstra não só isso, como se colocou antes, essa abertura às diversas influências locais. É, você não pode, é difícil negar, né, assim, a importância. E também, assim, que havia uma vida roqueira fora do eixo Moscou, São Petersburgo, né?
Exato.
Uma vida roqueira bastante rica, inclusive, né?
Exato. E bem, assim, longínqua, né? Não só do Oiapoque, que é o Chuí, mas passando pela Sibéria também, tem rock and roll pra tudo quanto é lado,
né? E olha que a Sibéria é imensa, né? O que é bem pro leste da Sibéria, enfim. Mas é verdade, né? É de São Petersburgo a Vladivostok, né?
Dizem que o Eurico Miranda era fã dessa banda aí, pô. Já que ele falou, ele dizia que ele ia pra Sibéria, pô, deve gostar aí da Krasnoyarskaya Oborona.
Eu acho que ele ia ficar uma temporada lá ali perto do lago Baikal, mas eu acho que aí foram olhar a ficha dele e não conseguiram visto, né? Possivelmente.
Muito bem, vamos fechar então essa nossa sequência derradeira com uma banda de Moscou que deu o que falar alguns anos no mundo todo, né? A Pussy Riot, uma banda feminina de hardcore, conhecida aí por realizar flash mobs e protestos de provocação política contra o Estatuto das Mulheres na Rússia e mais recentemente também contra o Putin. A faixa que a gente vai detonar, por sinal, é justamente para provocar o Putin. Elas cantam em russo, mas o título é em inglês, Putin Lights Up the Fires. Essas meninas, na verdade, não tem nenhum álbum lançado, enfim, são somente algumas faixas e vídeos que foram disponibilizados aí no YouTube, nas redes sociais, mas fizeram um barulho danado e acabaram ficando famosas, né? Em 2012, por exemplo, causaram uma grande confusão na Catedral de Moscou e duas delas acabaram sendo presas, acusadas de vandalismo. E esse caso acabou sendo acompanhado pelo noticiário do mundo todo, né, Luciano?
Pois é, cara. Elas parece mais um coletivo de ativistas do que uma banda, provavelmente dito, enfim. Mas é um som interessante, bem cru, né? Talvez mais próximo do punk original.
Exatamente.
E, claro, que imagine o rebuliço que eles causaram na Rússia em 2012. Gravar uma... E, bom, a letra, os que tiverem curiosidade de procurar a tradução dessa letra, podem imaginar o quão felizes elas estavam depois da temporada no xadrez, enfim.
Deve ser uma experiência, ó, maravilhosa, provavelmente.
O Putin não deve ter gostado muito, enfim, talvez ele tenha ficado meio chateado, mas...
Rola o boato aí de que ele ficou Putin. Maravilha, vamos lá então. Bloco 4 chegando aqui na área. Ô Luciano, meu camarada, bora repetir a dose aqui, rapaz. Tu mandou bem demais da vez anterior aí. Manda mais esse bloco aí pra gente. A sua pronúncia de russo, cara, é perfeita aí dessas faixas todas. Boa, aí. Manda bala.
Que isso. Bom, cara, então vamos lá. Parece esse bloco um pouquinho mais menos poético do que os anteriores, enfim. Vamos começar com Sector Gaza, com uma música de mesmo título, também Sector Gaza, enfim. E em seguida teremos a Grajdanska Oborona, o Desertir, uma faixa bem interessante. E para finalizar, essa música bastante leve, com essas meninas tão cândidas, de um grupo com o singelo nome de Pussy Riot, a faixa Putin Lights Up the Fires. Tá, vai.
Здесь воздух убит. отбивается в зубах. Сектор газа, жирный тест в агресс СК. Сектор газа, здесь не дожить до сорока. Сектор газа, скорее день противогаз. Сектор газа, спасайтесь по лесам от нас. От роса покрыта пеплом угольным. Нет утренних туманов, здесь только смрадный дым. Здесь очень трудно жить, здесь трудно сделать вздох. И не поет здесь соловей, он задохнувшись сдох. Сектор газа, шинный тест в агресс СК. Сектор газа, здесь не дожить до сорока. Сектор газа, скорее день противогаз. Сектор газа, спасайтесь по лесам от нас. От нас. Респиратор нам или противогаз. По легким черной гарью бьет нам углекислый газ. А если хочешь ты самоубийство совершить, иди ты в сектор газа, он поможет все решить. Сектор газа, шинный тест в агресс СК. Сектор газа, здесь не дожить до сорока. Сектор газа, скорее день противогаз. Сектор газа, спасайтесь по лесам от нас. От
Pop Flu, a rádio da torcida tricolor. Futebol, Fluminense e Rock and Roll.
Pessoal, esse foi então o bloco derradeiro aqui de hoje. Estamos nos aproximando aqui do encerramento dessa edição especialíssima aí do Rock Club. Pegamos uma carona aí na Copa da Rússia, né, para homenagear justamente o rock russo. Claro que em programas desse tipo a gente nunca tem a mínima pretensão de esgotar o tema, né? Não dá para se resumir uma cena de rock tão rica como a de um país inteiro, continental, né, como a Rússia, em pouco mais de 2 horas de programa. Isso é o óbvio ululante, como diria o grande Nelson Rodrigues. Apresentamos aqui algumas bandas, tentando diversificar ao máximo os estilos, né, durante o programa. Fomos citando também outras bandas importantes que ficaram de fora por questão de espaço. E quem se interessar em pesquisar um pouquinho mais sobre o rock produzido na Rússia já pode ir tendo alguma referência, né? Mas eu acho que valeu a pena fazer essa brincadeira. A gente queria, claro, agradecer demais aqui ao nosso convidado Luciano Xavier, que está embarcando para a Rússia daqui a alguns dias e vai ser o nosso correspondente oficial do Rock Club por lá. E é o nosso observador oficial em território russo em missão secreta da KGB, né, Gustavo?
É isso aí.
Luciano, mais uma vez, cara, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para gravar aqui hoje. Esperamos que você tenha se divertido tanto quanto eu e o Gustavo nos divertimos por aqui, né? Eu acho que valeu, né?
Com certeza, cara. Um grande prazer. Nem preciso dizer que sou fã de vocês, dessa enciclopédia que é o Rock Flu, enfim. E para mim também foi um prazer, cara. Também descobri um pouco mais do rock russo. Claro, e ouvi muito as faixas, enfim.
Legal, boa viagem lá pra Rússia, cara.
Ah, obrigado.
Tomara que dê tudo certo aí, você consiga encontrar uma dessas meninas da Pussy Riot aí e ir com elas lá ao clube de rock lá que reabriu, vai ser sensacional.
É uma boa ideia, cara.
Bom, mas antes de fecharmos aí de vez as cortinas aí, como de praxe, né, tem que rolar uma faixa saideira. Hoje a escolhida é a Peremen, de autoria de mais uma banda russa que é muito famosa aí, a Kino de São Petersburgo, aí esteve ativa, na verdade, por pouco tempo, né, entre 81 e 1990, era a banda lá do Viktor Tsoi, uma lenda do rock russo que infelizmente faleceu precocemente aos 28 anos num acidente de carro aí que chocou lá o país em 1990, e virou uma figura muito cultuada, né? A banda viveu um período de muita fama que ficou conhecida até como a Kinomania, né? Fazendo alusão aí à Beatlemania. E só para você ter uma ideia, a gente até comentou aí, en passant hoje aqui, existe um muro lá em Moscou, né, o Tsoi Wall, em que os fãs depositam mensagens e dedicatórias lá para o músico. Enfim, é onde o Luciano vai fazer aí uma live aí para o Rock Flu daqui a algumas semanas. E essa versão que a gente vai detonar foi pescada da trilha sonora de um filme que é de meados dos anos 80, né, chamado Assa. É um thriller policial aí dirigido... Tô com o nome do diretor aqui, é o Sergei Soloivoi. Enfim, não é o nosso Sergei lá de Saquarema, enfim, mas é um outro Sergei aí, o Soloivoi, um diretor famoso lá na Rússia. A trilha desse filme ajudou a fazer a fama, né, do filme em si, foi composta pelo Boris Grebenshikov. O nome é mais ou menos isso aí, músico do Aquário, né? A banda que inclusive rolou hoje por aqui, e através. Justamente dessa trilha, como eu falei, o filme acabou sendo um dos veículos responsáveis também por fazer o rock da Rússia emergir, digamos assim, lá das profundezas, né, naquela época, em direção aí à luz do sol. E a belíssima cena final simboliza isso magistralmente, né, o Luciano? É realmente um filme emblemático, né, cara? E essa versão aí de Peremen, até por esse molho especial, é maneiríssima, né, cara?
Então, pois é sensacional, cara, isso é... Essa faixa, essa sequência final do filme, enfim, eu posso botar depois. Agora, esse filme, um filme de 87, enfim, é um filme que foi produzido pelo estúdio oficial do regime, né, Mosfilm. Então, isso dá uma amostra de que o regime, digamos assim, o rock estava próximo do regime, né, nessa época era pós-Glasnost, né, pós-Perestroika, né. E é um filme, bom, não consegui ver o filme, mas a faixa é sensacional, e essa faixa... Peremen, que significa mudanças, é considerada, ou passou a ser considerada meio como um hino da perestroika, um hino daquele sentimento da juventude em particular, mas dos soviéticos em geral, enfim, de mudança, né? E, inclusive, o refrão diz: nós queremos mudança, né? Misdion Peremen. Então, é bastante emblemático, né, como você disse, daquela época. E desse movimento do rock, de sair do underground pro mainstream. E sobre o Tsoi, se me... Eu tenho um tempinho, falo um pouco sobre o Tsoi.
Claro, claro.
Enfim, não só... Claro que ele faleceu com 28 anos também, né, muito cedo, enfim, no acidente de moto, mas a crença dele ficou. E recentemente, no ano passado, foi produzido um filme que até foi exibido nesse ano no Festival de Cannes. Lieta. Que significa verão em russo, que fala exatamente sobre o Tsoi. Não só o Tsoi, o Viktor Tsoi, que era o líder da banda Kino, que a gente está falando aqui, mas também de um outro músico chamado Mike Naumenko, de uma outra banda muito importante nos anos 80, chamada Zoo Park. Tá? E a história passa entre os dois, e claro, uma mulher no meio, enfim, um triângulo, etc, etc. Mas mostra, claro que mostra a cena de São Petersburgo, ou na época era ainda Leningrado, enfim, mas mostra a cena, essa cena de rock, né, da época. Então eu recomendo, não sei quando vai estrear no Brasil, se vai estrear, espero que sim, né? E quando estrear, eu recomendo que vocês assistam, enfim, vai ser uma forma de, não um mergulho, enfim, mas ter uma ideia um pouco mais de como era essa cena de rock na época, no meio dos anos 80, meio pro fim dos anos 80.
Sensacional, fica como uma dica extra da semana aí. Muito legal, muito legal. Quando sair, certamente, e também se não sair, a gente cata aí em torrent,
dá-se
um jeito, né?
Hoje em dia, eu não garanto que eu possa trazer um DVD da Rússia, porque o diretor tá aí, bom, impedido de deixar a Rússia para participar do festival, etc. Então não sei se vai ser tão fácil encontrar por lá, mas se eu tiver a chance de assistir, mesmo sem legenda, sem tradução, eu vou fazer isso.
Ah, legal, Luciano, não vai arrumar um incidente diplomático aí na hora de deixar o país, hein, cara?
Não,
pelo amor de Deus.
Não, por favor. Bom,
é isso aí, fim de papo. Daqui a duas semanas teremos outro Rock Flu novinho fora chegando na área. Eu deixo aqui um grande abraço pro Gustavo, outro pro Luciano. Valeu, Luciano.
A Copa um abraço.
Tando aí, minha gente. E que vença o melhor. Saudações, tricolores.
Saudações.
Valeu, Luciano. Um abraço aí, valeu. Bom, eu já cantei a pedra, vou reforçar aqui, ó. Brasil e Alemanha 8-0, né? pra acabar com essa palhaçada aí desse mimimi. É, enfim, eu acho que é um exagero aí se fala nesse 7-1. O Fluminense meteu 7-1 no Botafogo e nem por isso o Botafogo acabou, né? Quer dizer, eu não acompanho muito o Botafogo, mas eu acho que não acabou ainda, né?
Não, Gustavo, eu acho que a 7-Up já acabou, né?
Mas com 8-0 a gente acaba com a 7-Up da Alemanha também. Valeu, Luciano. Beleza. Valeu, Serginho. Abraço aí, boa Copa do Mundo pra você, cara.
Abraço.
Boa viagem aí.
Valeu, Luciano. Abração, cara. Divirta-se por lá.
Valeu, cara. Abraço.
Valeu, pessoal. Saudações, abraço. Até a próxima.
Valeu, tchau.
Самовольно уходить из кадра по каким-либо причинам, кроме оказания медицинской помощи, ходить по залу ресторана,
вместо тепла делит стекла, вместо огня дым. Из сетки календаря выхвачен день. Красное солнце сгорает дотла, день догорает с дым. На пылающий город падает тень. Берегам требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен. Перемен. Мы ждем перемен. Электрический свет продолжает наш день. Коробка от спичек пуста, но на кухне синим цветком горит газ. Сигареты в руках, чай на столе. Эта схема проста, и больше нет ничего. Все находится в нас. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен. Перемен. Мы ждем перемен. Мы не можем похвастаться мудростью глаз и умелыми жестами рук. Нам не нужно все это, чтобы друг друга понять. Сигареты в руках, чай на столе, так замыкается круг. И вдруг нам становится страшно что-то менять. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен. Перемен. Мы ждем перемен. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен. Перемен. Мы ждем перемен. We'll be right back.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.